Hoje é nosso último dia da série de Abacuque, O Justo Viverá pela Fé. Nós vimos o capítulo 1 com Israel, capítulo 2 com Caleb e hoje eu termino com o capítulo 3. Queria fazer um resumo dos três capítulos bem rápido. No capítulo 1 a gente vê uma primeira pergunta de Abacuque: até quando, Senhor, vamos sofrer sem que o Senhor nos ajude? Abacuque enxerga que a situação do povo de Judá estava bem distante dos princípios de Deus e ele vê o sofrimento por causa disso e ele chega diante de Deus questionando: até quando, Senhor? Até quando vamos sofrer sem que o Senhor nos ajude? E aí vem a primeira resposta de Deus para Abacuque: vai piorar. Ou seja, se prepara, meu amigo, porque a coisa vai piorar. Então, no segundo capítulo, no final do primeiro capítulo, a gente vê uma segunda pergunta. Mas o Senhor vai favorecer esse povo, o povo do mal? Ou seja, quando Deus disse que ia piorar, a fala de Deus é: eu quero que você saiba que a coisa está complicada aí para vocês, vocês estão sofrendo com um monte de coisas, mas eu digo para vocês que a coisa vai piorar porque eu estou trazendo os caldeus, Nabucodonosor, a Babilônia, e eles estão vindo sobre vocês e vão acabar com vocês. Portanto, o que eu quero que vocês saibam é que vai piorar. E aí a pergunta de Abacuque é lógica: mas o Senhor vai favorecer esses caras que são do mal, pô? Não pode fazer uma coisa dessa, Deus? E a resposta de Deus é: estás tudo sob controle, Abacuque, você não precisa se preocupar, muito pelo contrário, você deve viver pela fé, sabendo que mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro será cheio do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, e tudo isso por uma razão simples: eu continuo no meu santo templo, e por causa disso, que se cale toda a terra. E aí duas coisas podem ser interpretadas: apesar de Deus estar no santo templo, então não cabe a nós fazer nenhum tipo de pergunta, ou então se cale, porque ele vai trazer a resposta. Fato é que o que Deus está dizendo é: vivam pela fé, na certeza de que mais cedo ou mais tarde eu triunfarei, e a glória, e a terra toda será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E tudo isso porque eu continuo sendo o Deus soberano que estou sentado no meu santo templo. A partir daí, a gente entra no capítulo 3, e há uma mudança de Abacuque, porque ele começa o seu livro numa oração de desespero, de desesperança, pedindo socorro, depressivo pra caramba. Mas ele começa o capítulo 3 de forma contrária. Ele já está exuberante, cheio de alegria, transbordando de confiança. E a pergunta para nós é: o que é que aconteceu que Abacuque se transformou ou viveu de forma tão diferente a partir desse verso do capítulo 3? E antes da gente começar a conversar sobre o capítulo 3, eu queria orar. Vamos orar? Jesus, eu me coloco diante do Senhor agora, porque agora é um tempo do Senhor trazer a sua palavra para essa comunidade. Nós já apresentamos a nossa adoração diante de Ti, nos levamos através do louvor, da oração, diante do Senhor, mas agora é o Senhor que vem diante de nós através da sua palavra. Por isso nós nos colocamos diante dela com toda reverência, crendo que ela e o Espírito Santo podem nos modificar, e por isso eu me coloco também como à disposição, Deus, clamando: tem misericórdia e usa esse tempo também, Pai. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. A primeira coisa que nós podemos ver nessa história toda é que o texto apresenta no capítulo 3, ele é aberto com uma oração do profeta Abacuque, uma confissão. Abacuque começa pontuando o que ele vai escrever ali para frente. Ele diz que é uma oração e ele é uma confissão. O que isso significa para nós hoje? Significa o seguinte: a primeira coisa que nós podemos entender nesse texto é que o texto está mostrando que essa oração do profeta Abacuque, uma confissão, ela é, antes de mais nada, um salmo. Um salmo como você pode perceber no verso 1, uma confissão. Essa expressão, uma confissão, ela é caracterizada somente, a mesma expressão, no Salmo 7, verso 1, quando Davi diz, confissão de Davi que ele cantou. Ou seja, na mesma estrutura, como Davi escreve o Salmo 7, Abacuque também escreve aqui. E os salmos, eles serviam para nos ensinar a falar com Deus. Salmo é aquilo que, antes de mais nada, representa as orações do povo de Israel, orações feitas para com Deus. O Eugene Peterson... O Eugene Peterson, ele costumeiramente, acho que estou falando muito rápido, né? Ele costumeiramente trazia a seguinte afirmação, que as orações, ou os salmos, eles são orações feitas. E aí ele acrescenta dizendo que o restante da Bíblia inteira é Deus falando com o seu povo, mas os salmos é Deus falando com a... é o homem falando com Deus. Ele apresenta essa oração do homem falando com Deus. Portanto, a mesma estrutura que a gente vê em Salmo 7:1, a gente vê agora também em Abacuque 3, uma estrutura que é Abacuque falando com Deus, Abacuque nos ensinando a olhar para Deus da forma mais correta possível, externando, depois dele ter feito uma interação com Deus, externando tudo aquilo que ele acredita, tudo aquilo que ele vê, da maneira como ele se coloca diante de Deus. Os salmos, eles são interessantes porque eles representam sempre um movimento de oração. Então, se é um movimento de oração, diante do que nós estamos enxergando, ou diante do que nós ouvimos a respeito de Deus, duas coisas podem surgir a partir dessa visão que temos: ou um pedido de socorro, ou um pedido de obrigado, ou uma manifestação de gratidão. Ou eu vou clamar por socorro, ou eu vou dizer, Senhor, muito obrigado por tudo isso. No capítulo 7, então, Davi nos ensina a respeito da oração, uma oração de confissão, e aqui ele vem com essa mesma estrutura de uma oração de confissão. Então, é um salmo. Segunda coisa, é que é um poema. E é um poema, a composição em versos, tem associações harmoniosas de palavras, ritmos de imagem, nos faz enxergar coisas. Ele é dividido em estrofes, por isso você pode ver a palavra ou a expressão entre colchete de pausa, ou em algumas versões, selá, que identificam as estruturas do poema. Enfim, ele é identificado, sem dúvida nenhuma, como um poema que faz parte da celebração litúrgica do povo de Israel, é algo que caracteriza o culto de Israel, que faz parte de Israel. Portanto, ele é, sem dúvida nenhuma, um salmo, e como salmo, ele é um poema. Agora tem mais uma característica também. Ele é uma música, ele é uma canção. No verso 19, ele endereça esse salmo para o mestre de música e para os meus instrumentos de corda. O que é interessante é que este texto mostra que é uma música. Para Abacuque, algo aconteceu. Ele começa o seu livro cheio de angústia, deprimido, com medo das coisas que vão acontecer, mas ele termina o seu livro com uma música. Agora, ele entende que os caldeus, que têm um aparato bélico enorme, monstruoso, estão vindo sobre Judá, e ele faz uma canção. Por que que ele começa com uma oração desesperada, mas ele termina com uma canção de louvor? E por que não era uma canção tipo música sertaneja, de sofrência, quando ele diz... eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, mas depois de ele ter visto tudo o que Deus faria, tudo o que Nabucodonosor faria com eles, tudo por causa da situação moral pecaminosa do seu povo, mas da mesma forma enxergou que o povo dos caldeus também sofreriam por causa da sua maldade. Ele enxerga tudo isso e ele escreve uma música alegre, dizendo: eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu confesso que se fosse eu, e eu olhasse essa circunstância toda, eu não iria para uma música assim de alegria, de louvor, de tudo isso. Eu acho que eu iria mais para um sertanejo sofrência mesmo. Eu escreveria: há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo para mim que os caldeus vêm agora e que não demora meu pranto rolar. Era assim que eu diria. Não exultarei no Senhor e me alegrarei na minha salvação. O que é que acontece com Abacuque que ele vira essa chave? Vamos ver por que ele escreve essa música então. No verso 2 ele diz o seguinte: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te de tua misericórdia. Interessante o que ele está falando. Primeiro, ele faz um passeio pelas escrituras. Senhor, ouvi falar da tua fama. Abacuque termina seu livro com um salmo. Ele termina como alguém que é apropriado, que tem a habilidade de cultuar, de escrever, de participar, de viver, de estar ali o tempo todo caminhando nas coisas de Deus, e ele é aquele responsável por aplicar o tempo todo os movimentos de culto. Abacuque, porque escreve esse salmo, nos leva a crer que ele provavelmente era um levita, porque ele sabia escrever uma canção que pudesse compor o cancionário judaico para momentos especiais e significativos, quando ele estava celebrando ou cultuando ou buscando a Deus de uma forma absurda. Ele estava familiarizado então com a palavra. Ele tinha acesso à palavra, ele já tinha lido da palavra, ele já tinha escutado muito da palavra, e ele tinha tido um tempo especial com Deus, onde ele ouviu Deus falar a respeito das coisas que ele faria. Ele ouviu Deus dizendo que as coisas piorariam e que está tudo sob o controle, que Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Abacuque, ele passeia na palavra, ele passeia na voz de Deus, ele passeia no conteúdo de Deus, ele estabelece de forma clara tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus diz, e ele está tranquilo em relação a isso. Ele ouviu o próprio Deus, ele ouve esse Deus, ele conhece Deus, portanto, ele começa com um passeio pelas Escrituras. Senhor, ouvi falar da tua fama. A segunda coisa que acontece é que existe uma crise de fundo do poço. Senhor, ouvi falar da tua fama. E o resultado de tudo isso foi: tremo diante dos teus atos, Senhor. Eu tremo, eu me abalo. O problema é que quando nós ouvimos Deus falar, quando escutamos o que Ele tem para propor, seja lido na palavra ou falado diretamente por Ele, nós acabamos conhecendo a Deus na sua integralidade, na sua inteireza. E quando nós a conhecemos a Deus, o resultado de tudo isso é que também nós acabamos conhecendo a nós mesmos. O problema é que quando Deus se apresenta a nós, Ele de lambuja nos apresenta a nós mesmos. E é só nas crises que temos a oportunidade de enxergar de fato as nossas fraquezas, de enxergar de fato as nossas impotências. Deus fala no meio da crise, e no meio da crise, quando Deus fala, nós enxergamos a nós mesmos. Abacuque vivia uma crise, ele estava passando por um momento terrível dentro de Judá e fora de Judá. Ele via que a nação dos caldeus viria contra eles, e essa crise toda o desestabiliza.
mas não o desestabiliza por causa dessa crise. O que desestabiliza é o que Deus fala para ele, é o conhecimento que ele tem a respeito de Deus, a visão que ele obtém a respeito de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que essa visão de Deus sempre abala com o ser humano, sempre nos leva no fundo do poço. Quando nós estamos buscando a Deus no meio de toda a crise, é quando nós enxergamos que somos incapazes, impotentes, que não há em nós força alguma, é que Deus é revelado para nós, e aí no fundo do poço é que nós temos pé para poder impulsionar para cima. Mas esse movimento de ouvir a Deus no meio das nossas crises é fundamental. Se você parar para pensar, foi assim com Moisés. Moisés achou que o povo dele estava sofrendo muito no Egito, e ele acredita que ele é o libertador. Vai lá e separa uma briga entre um egípcio e um judeu, ele mata o egípcio, no dia seguinte ele vê uma briga entre um judeu e um judeu, e a crítica é severa do povo judeu: quem você acha que você é para estar aqui liderando ou julgando ou sendo juiz entre nós, nas nossas causas? E ele percebe que ele não é nada diante daquela crise, e ele se sucumbe àquela crise, e em vez de ele perseverar na situação, ele foge. Ele abre um negócio com seu sogro, um negócio de cuidar de camelos, e fica ali no deserto durante 40 anos, cuidando dos camelos do seu sogro. Resultado de tudo isso é que no meio do improvável Deus aparece. E aí no meio de uma sarça ardente, Deus começa conversando com Moisés, dizendo: tira as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando é terra santa. E ela não é santa porque é uma terra abençoada, ungida com água benta, seja lá o que for, ela é santa porque o Senhor está presente aqui. Então tira, agora você vai ter uma conversa comigo. E a partir de agora, depois de você ter visto a si mesmo e visto a crise que você enfrentou, agora você vai me conhecer, Moisés. E a partir do conhecimento de Deus, Moisés se torna um dos maiores líderes da nação de Israel. Foi assim com Isaías. Isaías vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. E o que acontece com ele? Ao enxergar Deus, ele enxerga a sua nação, o seu povo, e ele enxerga a si mesmo. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele chega à conclusão de que ele está perdido, e ele está perdido porque o que acontece a partir dali é que a visão, o entendimento, a compreensão de Deus o torna abatido, porque ele enxerga Deus e ao mesmo tempo ele se enxerga. É no fundo do poço que nos enxergamos, que no fundo do poço que entendemos quem nós somos, mas é no fundo do poço que entendemos quem Deus é. Portanto, é ousado, mas é certo dizer que Deus usa as crises para moldar em nós o que nós devemos ser a partir daquilo que Ele é. E a terceira coisa é que a realidade veio à tona. Ele diz: realize-a, faze-as, lembra-te. Ninguém pode ouvir a palavra de Deus e permanecer o mesmo. Foi assim com Abacuque, ele mudou. Não era mais um questionador obstinado e revoltado com Deus, pelo contrário. Agora ele sabia quem Deus era, ele estava debaixo da soberania de Deus, por isso Abacuque era diferente. Ele havia entendido que não havia mais a necessidade de focar nas circunstâncias, que não são as circunstâncias, o que está no externo, que de fato faz a diferença na vida dele. Da mesma forma como ele havia entendido que ele não deveria focar nem mesmo no interno, na capacidade dele, no poder dele, na autoridade dele, nas competências dele. Porque não era nem o externo, o povo de Judá, nem o povo dos caldeus, nem mesmo a sua competência e a sua qualidade que garantiriam alguma coisa. Ele aprendeu que naquela crise, ele deveria olhar era para Deus, porque é Deus quem realiza, é Deus quem faz as coisas, é Deus que lembra do que tem que ser feito. Ele olha é para esse Deus soberano. esse Deus que fazia tudo certo, no tempo certo e com o propósito certo. Portanto, a gente olha para essa introdução no verso 2 e a gente começa a entender o que é que acontece no coração de Abacuque que o muda, que o transforma de alguém que era questionador, depressivo, inseguro, para alguém agora super seguro, mesmo sabendo que as circunstâncias não mudariam. O texto continua nos mostrando três realidades. A primeira, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. E a partir de agora, do verso 3 até o verso 15, Abacuque, ele mostra o currículo de Deus. Ele diz, eu ouvi Deus e eu tremi. E o que é que ele ouve a respeito de Deus? Ele traz à tona o currículo de Deus. Ele diz quem Deus é e o que Deus tem feito. Ele apresenta para a nação futura, da mesma forma como ele apresenta para ele mesmo, as histórias de Deus e a proposta de Deus, bem mesmo como a essência de Deus. E o verso começa dizendo, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, em tempos de outrora, Deus veio. Ler sobre Deus veio em Temã, e no Monte Parã, para nós, não faz sentido algum. Porque a gente não sabe o que é esse Temã, nem a gente sabe o que é esse Parã. Se fosse Pará, a gente saberia. A gente entenderia melhor de onde vêm as coisas. Se fosse Teerã, talvez a gente soubesse um pouco mais. Mas Temã, Parã, o contexto, ele era muito claro para aquele ouvinte original, para quem Abacuque estava escrevendo e principalmente para as gerações futuras que cantariam esse salmo. Ele está apresentando algo que é bem interessante. Temã fica no sul da Palestina e as montanhas de Parã ficam mais ao sul, na borda leste da península do Sinai. Ou seja, quando Abacuque aponta para Temã e aponta para Parã, o que ele está apontando é para onde tudo começou. É a formação do povo de Israel, começou nessa região. É o lugar onde Israel encontrou refúgio assim que sai do Egito, após a libertação que eles tiveram do faraó e do seu exército. É no lugar do Monte Sinai, onde a comunidade de Deus é formada de fato, e as leis de Deus são dadas de fato, e Deus passa a habitar no meio do seu povo. É a partir dali, daquele lugar, que a história de Israel começa. É o lugar onde Deus começou a agir de maneira poderosa, onde o mar se abre, aonde as pestes chegam, aonde no meio do deserto eles são alimentados, aonde a água sai da pedra. É naquele lugar ali, naquela região, onde tudo começou entre Deus e o povo de Israel. É o lugar onde Deus provou para o seu povo que ele estava no controle, mesmo quando uma nação poderosa, como o Egito, ele veio contra Israel. É neste lugar que a mão poderosa de Deus começa a liderar, proteger, julgar e moldar o seu povo a partir do Egito. Então ele olha para aquela nação que estava sendo ameaçada pelos caldeus, ele diz, escuta, vamos lembrar de Deus e do que ele fez. Vamos começar pelo início. Olha para Temã, olha para Parã. E lembra que foi lá que o nosso Deus começou com a gente. E ele não começou de um jeito qualquer. Ele veio com uma mão poderosa sobre nós. E ele continua sendo o mesmo Deus que até hoje vem com mão poderosa sobre nós. A segunda coisa que o texto nos mostra é que dos versos 4 a 11, fala desses tempos de outrora que Deus veio, e com pleno poder é que Deus veio, onde se escondia o seu poder, ressalta o verso 4, onde se escondia o seu poder. Abacuque, ele olha para este Deus e vê o poder de Deus. Ele enxerga neste Deus um Deus que é capaz de fazer um monte de coisas, e ele vai narrando no movimento de Abacuque, do capítulo 3, quando ele diz: pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos, ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele, desse Deus, são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Eram com os rios que estava irado, Senhor, eram com os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando galvalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparastes o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com teus rios. E aí ele vai descrevendo um monte de coisa. Ele cita as pestes do Egito, ele cita o mar, o rio e os riachos sendo secos ou abrindo para o povo passar. Ele vem falando da forma poderosa como os montes tremeram diante do Senhor. Ele vem apresentando um Deus que é cheio de poder, que veio ao encontro do seu povo, e desde o início da sua história, ele continua sendo esse Deus cheio de poder. Ele é o Deus que revela no Novo Testamento que quando Pedro estava acorrentado, pregação que fiz recentemente, Pedro estava acorrentado e o conteúdo da história é que ele dormia. E de repente as correntes se caem, os portões se abrem e Deus continua a libertar o seu povo na formação do seu povo. Ou seja, não existe uma história no Velho Testamento que mostra um Deus que falha. Não existe uma história no Novo Testamento que mostra um Deus fraco. A Bíblia inteira apresenta um Deus poderoso, forte, que no decorrer da história vem mostrando o seu poder e é capaz de fazer o sobrenatural simplesmente para que a sua vontade seja feita.
Mais tarde, quando o povo está já exilado na Babilônia, chega o profeta Jeremias e diz: sabe o que Deus está falando para vocês? Que Ele é que sabe os planos que tem para vocês, que são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que o profeta Jeremias ensina? Ensina que Deus está no controle e que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele havia prometido. Ponto. E o terceiro movimento nesse texto é que em tempos de outrora Deus veio, com pleno poder é que Ele veio, e para salvar o seu povo é que Ele veio. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é provar que Ele é um Deus poderoso. Quando Salomão diz: há tempo para todo propósito debaixo dos céus, na nossa cabeça, a gente está pensando que o que Deus está fazendo é promovendo que a terra o conheça e veja o seu poder. Na cabeça da gente, a gente busca um Deus que há necessidade de se autoafirmar o tempo todo. Porque a gente faz de Deus algo que nós desejamos para nós mesmos. Porque nós temos a tendência da necessidade de autoafirmação o tempo todo. Nós precisamos mostrar que esse cara sou eu, como diria Roberto Carlos. Estou músico hoje, né, gente? Estou inspirado. E olha que a Dani nem veio para essa inspiração toda que eu estou tendo. Abacuque olha para Deus e ele enxerga como um guerreiro celestial, poderoso, que saiu para aniquilar o seu inimigo. E no avanço da tropa de Deus, o mar se abre, a terra é fendida, os montes se contorcem, as profundezas do mar explodem, o sol e a lua param nos seus trajetos. Enfim, o universo inteiro dá passagem a este guerreiro celestial. Mas aí ele acrescenta: ele veio para salvar o seu povo. Ele veio para salvar o seu povo, para libertar o seu ungido. Abacuque entendeu que Deus não estava preocupado com as circunstâncias. Abacuque entendeu que Deus estava preocupado era com indivíduos, com pessoas, com o seu povo. Abacuque entendeu que todo e qualquer movimento da história continua sendo movimentos da soberania de Deus para a edificação do seu povo. Abacuque entendeu que qualquer movimento que eu e você estejamos passando, qualquer crise que nós estejamos enfrentando, Deus não está na sua soberania, na expectativa, sentado no trono, como quem tivesse com a mão no ouvido, dizendo, pede para eu mudar essa história, para eu mudar essa circunstância, clama para que eu modifique o que você está vivendo. Abacuque entende que Deus está sentado no trono, dizendo, eu quero ouvir você dizer que você não pode, mas como eu sou seu Deus, eu posso não transformar as circunstâncias, mas posso transformar a você. Abacuque entende que Deus está clamando, dizendo que você compreenda como Davi compreenderá mais tarde, como Davi compreendeu no passado, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus não vai te fazer fugir do vale da sombra da morte. Deus não vai dizer, pirlim pim pim, o que era morte se tornou vida e aquele vale você vai passar. Deus está olhando dizendo, vamos em frente, porque esse vale faz parte do projeto. Mas eu estou passando com você. E essa é a grande sacada de Abacuque. Ele olha para as circunstâncias e diz, as circunstâncias não têm valor. O valor é o Deus da história, que está aqui agora, para salvar o seu povo, tornando o seu povo cada vez mais parecido com ele, e que essa relação entre Deus e o povo seja verdadeira, genuína e sem nenhuma interferência. O verso 16, Abacuque diz, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam, tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o seu povo que nos ataca. Aqui é uma descrição literal do que Abacuque passou. Ele diz que ele sofreu no físico, e não é metafórico, é literal. Ele diz que os lábios tremeram, os ossos desfaleceram, as pernas vacilaram e o íntimo estremeceu. Ele está descrevendo uma verdade a respeito de como ele enfrentou ou como ele recebeu tudo aquilo. Ele disse, olha, a princípio quando Deus disse que era isso mesmo, que a coisa ia piorar, e que depois ia piorar para nós, o povo de Judá, porque os caldeus viriam sobre nós, a mesma coisa eu entendi, que depois os caldeus pagariam também por causa da sua maldade. Eu entendi tudo isso, eu compreendi tudo isso, eu me movimento em prol dessas coisas todas. Mas quando eu ouvi tudo isso, o que eu quero que vocês saibam, é que eu não recebi isso e caí de joelho, de mão levantada, dizendo, oh glória! E falei umas meia dúzia de palavras em línguas. E o que ele está dizendo é que eu recebi como quem recebe uma trombada de jamanta. O meu ser por completo. foi abalado. Sobrou nada. O íntimo estremeceu, os lábios tremeram, os ossos desfaleceram, as pernas vacilaram. Abacuque estava dizendo que ele não era batista, né? Para ele falar que experimentou tudo isso, se ele chegasse hoje em dia dizendo isso, eu falaria, ó, tem umas igrejas pentecostais que eu posso te recomendar, mas aqui não, Abacuque. Está amarrado isso. Mas ele conta. E a gente às vezes tem dificuldade de crer nessas coisas que acontecem conosco. Eu tenho a segurança de dizer que isso não é uma coisa que acontece todos os dias. Na verdade, eu creio que isso é uma coisa que acontece poucas vezes, mas acontece. Quando a gente é impactado por Deus de tal forma que o nosso ser inteiro, emoções, físico, ele seja abalado. Mas ele continua dizendo, tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele vira o foco. Ele diz, Abacuque diz, tranquilo esperarei o dia da desgraça. Gente, na boa. Essa palavra e a de Tiago tende por motivo de toda alegria por passar por várias provações. Fala, cara, como é que esses caras falam que é isso? Provavelmente uma pedra jogada pelos babilônicos já bateu na cabeça de Abacuque, e Tiago está falando aquilo porque ele bebeu muito vinho da transformação, e ele olha para o sofrimento dizendo, ah, que coisa bacana, eu posso passar com alegria ou com tranquilidade. O que é que está sendo dito? Ele diz que ele não era mais aquele Abacuque que era questionador, que estava inseguro, inquieto quanto ao que Deus faria. Ele diz, tranquilo, tranquilo. Tranquilo me faz lembrar aquele movimento de Pedro preso. Tiago havia sido assassinado já por Herodes. E aí ele estava ali, esperando a Páscoa passar. Ele ia ser julgado, provavelmente condenado à morte. Mas ele dormia, tranquilo, tranquilo. Me faz lembrar do próprio Jesus, que no meio de uma tempestade, as ondas batendo do barco, o barco enchendo d'água, Jesus deita com a cabeça num travesseiro e dorme tranquilo. A grande novidade aqui é que Deus faz surgir uma nova pessoa em Abacuque, uma pessoa que é parecida com esse Jesus que deita num travesseiro no meio de uma tempestade e dorme tranquilo. Ele faz emergir uma nova pessoa mais madura, mais inteira, mais plena, mais próxima de Deus. Ele entende que Deus não é um manipulador de circunstâncias ou de situações, ou Deus é um solucionador de problemas, que nós o buscamos quando nós o encontramos, quando nós encontramos no meio de um monte de provas. Mas ele entende que esse Deus veio para salvar pessoas, para tirá-las do império das trevas, para enxergar além das circunstâncias, para entender que existe um Deus soberano que olha por toda a história, continua no controle, e no final dos tempos, ele voltará. E o texto de Tessalonicenses 4, ele é lindo a partir do verso 13, porque diz que quando esse Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos se encontrarão com Jesus. Ou seja, ninguém vai cruzar essa linha de chegada sozinho, é o povo de Deus que vai passar por essa linha de chegada, porque o nosso Redentor vive e transforma não as circunstâncias, mas transforma um povo perdido, baseado e alicerçado em circunstâncias, que sempre acha que pode e pode resolver, mas vê que nada pode e se entrega ao Deus da história e é transformado por esse Deus de alguém perdido em alguém totalmente redimido, salvo pelo sangue do Cordeiro, aonde o pecado não habita mais, e ele se vê livre para ser como o Cordeiro. Por isso Abacuque descreve a si mesmo, ou ele começa a contar a respeito de si mesmo nos textos seguintes, quando ele diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, a agricultura e a pecuária eram tudo para o povo judeu. Eles dependiam 100% disso. Mas Abacuque aprendera algo sobre as circunstâncias. O povo de Judá estava normalmente corrompido, e ele estava condenado aos caldeus, que também estavam condenados por Deus. Isso poderia vir sobre eles, a perda do vinho, porque já não havia mais uva nas videiras. Eles poderiam perder o azeite, porque já não tinha mais safra de azeitonas. Eles poderiam perder as proteínas, porque não havia ovelhas no curral, nem nos estábulos. Porque não havia ovelhas no curral, eles poderiam perder a lã também. E da mesma forma como eles poderiam perder as frutas e os vegetais essenciais para a saúde deles, tanto a proteína como a fruta e os vegetais, porque não havia produção de alimento nas lavouras. Ele enxerga tudo isso e diz: lascou-se. Nós estamos ferrados. Não há solução para nós. Eu perdi meu emprego. Eu recebi um diagnóstico de câncer. Meu filho se tornou rebelde e eu não consigo tê-lo de volta num caminho saudável. Eu fiz uma besteira no meu empreendimento, e eu estou todo complicado. A minha fonte de renda, ela secou, porque eu fiz uma aplicação que não trouxe o resultado que eu esperava. O Lula foi eleito, o Bolsonaro foi eleito, a minha esperança se foi. Vou embora do país, quero morrer logo, não tenho mais esperança em relação ao meu filho, não tenho mais esperança em relação à quimioterapia, a minha dívida é impagável, não tem o porquê da minha existência. As circunstâncias. Mas o que Abacuque está dizendo? As circunstâncias não me afetam. As circunstâncias não são o mais importante. As circunstâncias não têm peso algum para mim. Sabe por quê? Porque ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de cervo, faz-me andar em lugar alto. Ele diz que há alegria além das circunstâncias. Aquele sujeito que começa um livro com uma oração deprimida, porque o povo estava perdido e ouve de Deus que uma nação maldosa, terrível viria sobre eles, termina o livro dizendo: há alegria além das circunstâncias. A alegria dele, ele não estava num celeiro cheio ou numa nação blindada contra os inimigos mais poderosos, mas a alegria dele estava numa pessoa, no Deus verdadeiro, no único e poderoso Deus. Ele começa o livro deprimido, mas ele termina radiante, porque ele conheceu Deus de forma pessoal. A segunda coisa é que ele afirma que é uma confiança inabalável. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de um cedro e faz-me andar em lugares altos. Ele não dependia da agricultura nem da pecuária. Mesmo que tudo isso acabasse, ele estaria confiante de que o Senhor estava no controle. Ele não olhava as circunstâncias. Não, 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 eu olho o seu poder. Estou musical hoje, não estou, gente? Ele tinha isso bem claro na cabeça dele. Ele não fugia dessas coisas. Pelo contrário, a confiança dele não estava na provisão, mas a confiança dele estava no provedor. Que Deus! Que Deus! Que se apresenta a nós além das circunstâncias, que se apresenta a nós acima das dificuldades, que diz: as circunstâncias estão aí, sabe para que elas servem? Elas servem para te tornar mais dependente de mim, elas servem para que a nossa amizade seja aprofundada, elas servem para que você se conheça, mas que também você me conheça. E nós estamos no meio dessas circunstâncias todas, entendendo que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não porque as circunstâncias trarão coisas boas, mas é porque nessas circunstâncias nós nos conhecemos, nós nos tornamos íntimos. Esse término de oração, de cântico, é quando Abacuque chega e diz: ponto final, gente. Isso aqui eu estou encaminhando aos mestres das cordas, eu quero que vocês coloquem isso aí em música, coloquem no saltério, no cancionário judaico, e a gente vai cantar daqui para frente, sempre nas nossas celebrações, mesmo quando a Babilônia vier sobre nós, mesmo quando nós estivermos na Babilônia, já exilados, nós vamos continuar cantando, dizendo que o Senhor é em quem eu me exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor é soberano, é minha força, Ele faz os meus pés como os de servo e faz-me andar em lugares altos. É isso que nós vamos cantar daqui para frente. A gente não vai olhar mais para essas circunstâncias, a gente vai olhar sempre para dentro de nós mesmos, e a gente precisa olhar para nós e vermos se estamos em sintonia com esse Deus. Se nós não estamos, vamos aprender com as circunstâncias a dependermos mais de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, há um propósito de Deus em todas as coisas, e todo o tempo existe para que o propósito de Deus aconteça. E o propósito de Deus final é esse mundo restaurado, essa criação totalmente renovada. Eu amo quando Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele não está dizendo que fará coisas novas, mas Ele vai restaurar tudo isso. E quem é que vai viver com Ele no final dos tempos? O seu povo. Aqueles que no meio das crises aprenderam a depender dEle. Aqueles que entenderam que a crise era simplesmente um momento para passarmos do lado dEle. É entender que este Deus não falha. É entender que esse Deus não acaba. É entender que esse Deus não está longe, mas esse Deus está conosco. E mesmo no maior das dificuldades das nossas vidas, eu sei em quem eu posso confiar. Não é no médico, nem num remédio, nem num empréstimo, nem numa entrevista de emprego, nem num encontro com meu pai, nem numa negociação de dívida. Eu sei que eu posso confiar no Deus da minha salvação. Porque mais dia, menos dia, Ele voltará e Ele vai reinar. E aí, as circunstâncias, essas circunstâncias serão perfeitas. Porque não haverá mais choro, nem morte, nem o diabo, nem enfermidade, nem dívida, nem do suor do rosto. Deus fez novas todas as coisas. E nós podemos caminhar e confiar nesse Deus. Por isso eu quero tirar algumas lições práticas de Abacuque. Quero que você saia daqui entendendo que quando tudo parece perdido, com Deus nada está perdido. Qualquer analista político diria para Judá que eles estavam complicadíssimos, que não tinha esperança nenhuma para eles, porque Nabucodonosor estava vindo com um exército deles, de cavalos que passam por cima de tudo. Mas Deus está no comando. Judá foi invadido pela Babilônia, mas Judá foi restaurado. E o leão da tribo de Judá um dia voltará para nos ter com ele mesmo. A Babilônia ficou na história, mas Judá continua sendo Judá. Talvez você esteja vivendo um momento de desemprego, de doença, de divisão, vivendo uma crise. Lembre-se que Deus está no comando e nada ou ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua no comando. Segunda lição: quando chegamos ao fim dos nossos recursos, os recursos de Deus são inesgotáveis. A crise é um tempo de oportunidades. Os empreendedores dizem isso. Dizem que em tempo de crise a gente aproveita a oportunidade, a gente pode fazer muito dinheiro, porque a gente vai sacar quais são as necessidades, surgem necessidades novas e a gente pode investir a partir daí. E é assim mesmo que Abacuque diz. Ele diz que a crise é uma grande oportunidade. Foi na oração e na palavra que Abacuque recobrou as suas forças. Foi começando com uma oração sincera do seu coração, tendo uma visão de quem era Deus e o que Deus faria, e como Deus continua no comando, que ele termina num cântico de alegria. Porque os recursos de Deus são inesgotáveis, mesmo quando parece que tudo se acabou. Portanto, se você está achando que não há mais esperança, que não tem mais solução, pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para o seu entorno e passe a olhar para cima. Porque Deus continua tendo uma fonte inesgotável para cuidar do seu povo. E a terceira lição é quando a crise nos coloca numa sinuca de bico, a solução é olhar para Deus. Queria que você pensasse no Salmo 121. Um canto de peregrinação. Provavelmente quando o povo saiu da Babilônia e foi retornando para Judá, eles cantaram cânticos de peregrinação, de sair dali e voltar para sua casa. Provavelmente cânticos também cantados quando eles saíram do Egito e foram para Canaã, porque há salmos de Moisés. E o Salmo 121, que revela a nossa peregrinação, porque ainda não chegamos no nosso lar. Nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. O Salmo 121 diz o seguinte: ouve, fecha teus olhos para você não observar nada, mas simplesmente para você ouvir a respeito da peregrinação. No meio das crises todas, enquanto eu não cheguei no meu lar eterno, eu levanto os meus olhos para os montes, os lugares aonde os ídolos eram colocados, ídolos que representavam deuses de outras nações. Eu levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde o meu socorro virá? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor do seu povo não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha saída e a minha chegada, desde agora e para sempre. Ele protegerá a minha saída e a minha chegada. A minha saída dessa terra cheias de crises e situações complicadas, mas Ele vai me proteger até a minha chegada, a chegada na casa celestial, na terra do meu Pai, no meio da nação que pertence a Ele, que Ele comprou com um alto preço. Não foi com ouro nem prata, mas esse Jesus nos comprou com o seu precioso sangue derramado naquela cruz, nos dando a liberdade, o direito de sermos considerados seus filhos. Por isso somos peregrinos em terra estrangeira. E nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Nós nos desvencilhamos de todo o peso e pecado que nos assedia. Nós podemos correr com perseverança a carreira que está proposta. Não porque somos capazes, não porque somos qualificados, não porque temos competência, mas porque cremos num Deus que pagou o preço para termos ao lado dEle, olhando sempre, sempre para o propósito da formação da sua família, da compra do direito de ter seus filhos debaixo das suas asas, para que eternamente possamos viver com esse Deus. E assim Abacuque encerra o seu livro com um cântico de alegria e nos inspira a viver num cântico de alegria. Vamos cantar? Você está disposto a cantar isso para o Senhor? De olhar e dizer: eu não tenho em mim segurança nenhuma, nem nas circunstâncias, nem em mim mesmo. Eu não trago para mim responsabilidade alguma, nem nas circunstâncias e nem em mim mesmo. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira acabe, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a produção de verduras e legumes acabem, ainda que as ovelhas e os bois sejam arrebatados do curral, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos cantar?